regime de contratos. Agora, isto não significa que as bolsas terminem, porque os projetos têm princípio, meio e fim. E há projetos que são temporários. A precariedade assenta. A precariedade assenta porquê? Porque há funções e há funções que são permanentes que estão a ser cobertas por regimes temporários e é essa a precariedade que temos que combater. Agora, não é seguramente com estas medidas propostas pela esquerda, e a esquerda até apresenta-se a este debate, como sempre, com uma certa superioridade moral sobre a defesa da ciência. Ao Sr. Deputado, o que eu lhe posso dizer é olhar para o ímpeto reformista, por aquilo que este governo está a fazer em 2 anos na ciência. Se já fizemos tantos, imagino o que é que será corrigido e completado no final desta legislatura, certamente que os faz corar de vergonha.
Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar a ABI, que continua a motivar o Parlamento a debater as condições dos investigadores bolseiros. Bem hajam por isso. A ciência e a investigação científica precisam de estabilidade e previsibilidade. Eu penso que aí estamos todos de acordo. E é por isso mesmo que o programa de governo prevê expressamente a necessidade de dar estabilidade e previsibilidade às carreiras dos investigadores científicos. Mas, posto isto, é importante perceber efetivamente o que está em debate hoje aqui no Parlamento. E é preciso fazer um pouco de história, embora história recente. Em março de 2025, e por iniciativa do governo, este Parlamento votou o novo Estatuto da Carreira de Investigação Científica. Mas como as oposições estavam com tanta pressa de deitar o Governo abaixo e provocar novas eleições, essa proposta caducou. Ainda assim, foi possível chegar a entendimento relativamente a uma proposta do PS noutro sentido, mas foi possível chegar a esse entendimento. E a lei que saiu do Parlamento incluiu, designadamente, várias propostas apresentadas pelo Partido Comunista Português, que traz hoje esta questão a debate. Então, verdadeiramente, o que é que está aqui em causa neste debate? Na prática, é como se o Partido Comunista tivesse a recorrer para plenário das propostas na especialidade que apresentou o ano passado e que foram chumbadas por este Parlamento. E, senhores deputados, a este propósito, 2 considerandos. O primeiro, o Governo já está a reunir hoje com diversas entidades e designadamente diversos sindicatos para negociar a regulamentação de algumas matérias importantes do novo Estatuto. Ora, eu achava que o PCP tinha uma ligação mais próxima, eu diria mesmo umbilical, à FENPROF, mas percebo agora que devem estar a enfrentar o problema dos telefones estragados, porque, Sr. Deputado, um dos sindicatos com os quais o Governo está a negociar a regulamentação do novo Estatuto é precisamente a FENPROF. FENPROF essa que, aliás, o ano passado elogiou, e bem, o novo Estatuto que saiu deste Parlamento. É verdade, senhores deputados, e nós reconhecemos da bancada do CDS, que ainda existem questões para resolver. E a questão dos bolseiros é uma questão absolutamente central. Mas, como temos dito, pelo menos desde 2017, que há um problema de generalização abusiva dos bolseiros de investigação ao longo dos anos. E é por isso que o atual Governo já anunciou que vai repensar o emprego científico e o modelo de contratação de cientistas. Agora, o que o PCP apresenta nesta solução é uma espécie de solução à foice e martelo. Acabam-se as bolsas. E nós sabemos que isso já foi chumbado o ano passado e vai voltar a ser chumbado este ano. Nós confiamos nas reformas que estão a ser realizadas por este Governo para continuar a transformar a investigação científica e a carreira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Angélico da Teresa, Iniciativa Liberal, para uma intervenção, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Estatuto da Carreira de Investigação Científica tem agora 1 ano. Trabalhámos em conjunto nesta Casa para gradualmente retirar os níveis de precariedade que existiam e que eram de facto inaceitáveis. Introduzimos múltiplas soluções para valorizar a docência, a investigação e para incentivar a contratação de doutorados por empresas que transformem efetivamente a economia. Assim como também era inaceitável a FCT ser um berço de cativações financeiras à ciência e à investigação. Todas estas alterações são ainda muito recentes. A própria reestruturação da FCT ainda não está consolidada. As metodologias de avaliação foram alteradas e, portanto, antes de fazer ajustes ou afinações, deve antes haver uma avaliação dos resultados que foram alcançados. Se foram os pretendidos ou não, se estamos a conseguir que a ciência traga mais valias à nossa economia e à nossa indústria, se estamos a conseguir criar a dinâmica para termos mais cientistas, porque se as vagas continuassem a ser criadas por decreto, o que teremos é o regresso à precariedade, à instabilidade e a uma dependência política do governo de turno que a iniciativa liberal não quer. Não quer e rejeita em absoluto. Não queremos voltar ao passado e queremos que a ciência se torne um pilar cada vez mais incontornável e independente do poder político. A ciência e a investigação são os pilares das sociedades evoluídas, que não andam para trás, que não se vergam à desinformação e ao populismo. E hoje, mais do que nunca, precisamos desse conhecimento. Rejeitamos as propostas que nos atiram para trás, mas queremos, de facto, rever o problema dos investigadores bolseiros, que não podem continuar a caminhar num caminho paralelo, e nós reconhecemos esse problema e este tema tem que ser revisitado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não temos mais inscrições. E assim, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Raimundo para o encerramento. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Deputada Gabriela, com grande respeito, passou 6 minutos da sua intervenção, conseguiu atacar o PCP de forma até completamente descabida, na minha opinião, conseguiu tentar justificar que a precariedade, a regulação de horários, o despedimento da justa causa, é tudo modernices, é a coisa mais moderna que existe, e conseguiu passar olimpicamente ao lado, aliás, como o Sr. Deputado Paulo Núncio, olimpicamente ao lado da vida e da realidade. Aquilo que nós aqui trouxemos foi a situação de vida de 3 mil investigadores, 8 mil bolseiros, da precariedade dessa gente que sustenta o sistema científico nacional, dessa gente que garante que os laboratórios funcionam. E os senhores deputados passaram completamente ao lado. Perguntaram quanto custa, essa é uma pergunta, quanto custa? Eu pergunto assim, quanto custa a vida de cada um? Quanto custa a saída de gente qualificada, altamente qualificada, que é empurrada para fora do país? Quanto custa ao país desperdiçar este potencial científico e desperdiçar um caminho, necessariamente, de uma política científica ao serviço da produção nacional e do próprio país? Quanto custa? E, Srs. Deputados, não vale a pena, desculpem a expressão, não vale a pena mais hipocrisia. Se estão preocupados com a precariedade destes milhares de investigadores, só têm uma coisa a fazer, é apoiar a nossa iniciativa. É isto que resolve. As medidas estão tomadas, têm as provas dadas. Resolvem tudo, não resolvem, é o mais importante. É a vida, a precariedade, a instabilidade de milhares e milhares e milhares de bolseiros e investigadores. É isto que nos move, é isto que nos preocupa, mas pelos vistos, isso é aquilo que menos preocupa os senhores deputados. Se chumbarem, vão ter que explicar olhos nos olhos a cada um deles a razão pela qual chumbaram a medida.
Obrigado, senhor deputado. E assim termina este ponto. Vamos passar ao ponto 3. Se alguém das bancadas vai mudar, convinha fazer já, que é para... E a mesa está a aguardar as inscrições de quem é que faz as respectivas despesas na apresentação dos projetos. Então, vou dar a palavra ao Sr. Deputado. Pedi aos Srs. Deputados que estão em pé, por favor, de se sentarem. O Sr. Deputado João Almeida, para a apresentação do projeto, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me, Senhor Presidente, que em primeiro lugar cumprimente os seus representantes da Liga dos Combatentes, o Sr. General Chito Rodrigues e mais representantes da Liga dos Combatentes, e que diga que os antigos combatentes em Portugal tiveram, numa interpretação mais benevolente, um esquecimento durante décadas que envergonha o nosso país. Na interpretação mais realista, é pior que esquecimento. Alguma vergonha dos responsáveis políticos em lidar com um reconhecimento que é fundamental por aqueles que lutaram pela nossa bandeira, que não perguntaram razão nem causa para fazerem aquilo que lhes foram incumbidos e as missões para as quais foram designados e que durante muitos anos não tiveram qualquer reconhecimento. Devo dizer que é uma honra ter sido um governo do PSD e do CDS que inverteu essa lógica no início deste século, dando aos combatentes, pela primeira vez, a dignidade que os antigos combatentes mereciam. É certo que esse reconhecimento foi um reconhecimento sempre considerado pelos próprios insuficiente e reclamado que fosse mais além. E é justo que se vá, e foi ao longo do tempo, aí felizmente já com outros governos também, sendo feito este reconhecimento. Mas há matérias em que, e ainda há pouco tempo, tivemos a oportunidade de receber a Liga dos Combatentes aqui na Assembleia da República, na Comissão de Defesa, de conseguirmos ir mais além e resolvermos algumas destas questões. Uma delas é a questão dos transportes. Nestas medidas que disse que foram feitas de reconhecimento aos antigos combatentes, uma delas foi a atribuição do passe para os transportes públicos. Mas esse passe está limitado à área metropolitana ou à comunidade intermunicipal em que o antigo combatente seja residente. E o que agora propomos, esta iniciativa do CDS, o que propõe é que não haja uma limitação geográfica a este direito, haja uma aplicação plena e universal deste direito. Ou seja, que um antigo combatente possa deslocar-se a qualquer ponto do país e que, para isso, tenha acesso ao passe respectivo, tenha acesso à comparticipação desse transporte. Fazemo-lo de uma forma responsável. Não intervimos apenas do lado do direito, que é justo e que conferimos, intervimos também do lado da responsabilidade financeira do Estado. Sabemos que ao alargar este direito, se nada mais fosse feito, correríamos o risco de estar a contribuir para que empresas de transportes recebessem efetivas rendas sem que houvesse por parte dos antigos combatentes um benefício efetivo destas transferências financeiras do Estado para as empresas. E assim, a intervenção que fazemos vai em dois sentidos. Por um lado, que passem a ser considerados para as indemnizações pagas às empresas de transportes não o número de passes atribuídos aos antigos combatentes, mas as viagens efetivamente realizadas pelos mesmos, para que não se pague aquilo que não é beneficiado. Por outro lado, também, simplificar o processo administrativo, para que não haja tantas entidades a intervir nestes procedimentos. Em suma, o que está em causa é dar mais um pequeno reconhecimento aos antigos combatentes, mas que é significativo. Que é significativo de que se possam deslocar em todo o território nacional, sem que para isso tenham de despender qualquer verba, fazendo, como disse, com a responsabilidade de saber que os recursos do Estado são escassos e mesmo quando reconhecemos a quem mais merece um direito, não devemos prescindir de ser responsáveis na gestão da coisa pública. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, para apresentar o projeto Chega, faz favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, tendo sido ontem celebrado o dia